Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
7:02.
Repita.
7:02.
E após a morte de Teori Zavascki, agora a dúvida é saber quem herdará vai herdar justamente a relatoria da Lava Jato. Informações com Luciana Verdolin.
O presidente Michel Temer só deverá indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal depois que for definida a questão em torno da relatoria das ações da Lava Jato. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é que isso evitaria especulações sobre a possibilidade do presidente estar tentando interferir nas investigações. Pelo regimento, o novo ministro deverá herdar os processos que estavam sob a responsabilidade do ministro Teori Zavascki. No tribunal, no entanto, já há uma tendência de que ocorra um novo sorteio para que, pelo menos, os processos da Lava Jato sejam repassados para o ministro que já esteja na casa por conta da importância e do tamanho da investigação. O presidente Michel Temer ontem já conversou com dois nomes que aparecem na bolsa de apostas. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que tem até o apoio do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Ontem, Temer se aconselhou também com a ex-ministra do Supremo, Ellen Grace, que no ano passado chegou a ser cotada para o Ministério da Justiça. Depois do encontro aqui no Palácio do Planalto, ela fez questão de elogiar o caráter de Teori Zavascki e disse que ainda não dá para saber quem vai herdar os processos do ministro que morreu na última quinta-feira.
Eu acredito que a própria instituição vai encontrar a fórmula mais adequada. O regimento interno tem as suas normas próprias para substituição. Nesses casos já ocorreram antes, então haverá o tribunal de encontrar uma solução adequada.
O presidente Michel Temer participa hoje do velório em Porto Alegre. De Brasília, Luciana Verdolin.
Jornal da Manhã, 7:04.
Repita.
7:04.
Discurso de Donald Trump traz o populismo eleitoral e o protecionismo a Washington e deixa especialistas incertos sobre o futuro dos Estados Unidos.
Falando a líderes e cidadãos de todo o mundo, o novo presidente deixou claro que, a partir de agora, a América estará em primeiro lugar.
Com base na narrativa que venceu a eleição contra Hillary Clinton, o republicano declarou que o poder se transferia de Washington para o povo.
O diretor do Instituto Brasil do Wilson Center em Washington, Paulo Sotero, afirma que Trump usou palavras fortes no primeiro discurso.
Os analistas esperavam que ele usasse essa oportunidade para fazer gestos de conciliação. Ele fez o contrário. Ele descreveu o resultado das políticas de Washington, sem fazer distinção entre democratas e republicanos, com uma palavra muito forte, dizendo que aconteceu é uma carnificina em relação aos interesses dos trabalhadores americanos.
Paulo Sotero chamou a atenção para o fato de que o presidente não citou o Congresso no seu primeiro discurso.
Para o coordenador de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Gunter Rudzit, o tom nacionalista indica radicalização no Oriente Médio.
Se já no discurso de posse o próprio presidente já coloca assim o que pode se esperar pela frente, e deixou bem claro, né, defender os interesses norte-americanos. E já no discurso de posse, já colocando isso, e com toda essa militarização do gabinete que ele trouxe, pode-se esperar, sim, talvez uma radicalização de certas ações, principalmente no Oriente Médio.
Integrantes de governos europeus demonstraram preocupação com o protecionismo citado pelo novo presidente no discurso.
O presidente francês, François Hollande, disse que é impossível que um país se afaste da economia mundial.
O ministro do Tesouro britânico, Philip Hammond, declarou que a posse de Trump criará mais incerteza na Europa do que o Brexit.
Já o vice-primeiro-ministro alemão, Sigmar Gabriel, afirmou que o mundo deve se preparar para tempos difíceis após um discurso extremamente sério.
7:07.
Repita.
7:07.
Deixar de acreditar nos planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda. Simule. Contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú. Feito pra você.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Felipe Palma.
Liminar da Justiça de São Paulo impede a alteração das velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, anunciada pelo prefeito João Dória. A ação foi movida pela Associação dos Ciclistas, o Ciclocidade. Na decisão, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Vara da Fazenda Pública, aceitou os argumentos de que a mudança da velocidade provocaria um aumento do número de mortes no trânsito da capital paulista. A Associação dos Ciclistas solicitou à prefeitura estudos que apontassem que o aumento das velocidades não comprometeria a questão da segurança. René José Fernandes, diretor do Ciclocidade, enaltece a preocupação que deve existir pela guarda da vida humana.
E essa gestão não conversou, não fez, não apresentou estudos técnicos que garantiriam que nenhuma morte a mais vai acontecer caso aconteça, caso tenha elevação das velocidades nas marginais. Porque a prefeitura realmente não apresenta nenhum estudo, só apresenta medidas paliativas, como colocar ambulâncias e colocar mais agentes para fiscalização, o que inclusive subiria os custos para a prefeitura.
O secretário de Transportes, Sérgio Aveleda, durante a primeira reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito da gestão Dória, na última quinta, listou uma medida já tomada que teria trazido mais segurança sem ter relação com a alteração de velocidade.
Ao proibir a circulação de ciclistas sobre a ponte João Dias, são dados da administração anterior, reduziu-se muito o número de mortes por motocicletas, ou seja, não é uma decisão que tem relação com velocidade, é a inteligência da engenharia de tráfego com a sua sofisticação implementando medidas que garantem a segurança.
A velocidade seria aumentada para 90, 70 e 60 km por hora no próximo dia 25 nas pistas expressa, central e local. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que vai recorrer da decisão assim que for notificada pelo judiciário. A administração municipal tem 30 dias para apresentar a defesa.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora.
7:09.
Repita.
7:09.
E o ministro-chefe da Casa Civil anuncia o período de pagamento dos recursos do FGTS de contas inativas. Informações com Anderson Costa.
Crise faz o Brasil fechar mais de 1 milhão e 300 mil vagas de empregos no ano de 2016. O resultado é o segundo pior da história e só fica atrás de 2015, quando foram extintos 1 milhão 540 mil empregos. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta sexta-feira. Com o resultado, o país terminou o ano com um total de 38.371.000 vagas formais de trabalho, o pior desempenho desde 2011. Segundo o cadastro, houve um déficit de 462 mil vagas com carteira assinada no mês de dezembro, se relacionadas às contratações e às demissões. O professor de economia da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, explica por que o setor de serviços foi o mais afetado no ano passado.
Basicamente, o que é acontece é que, com o aumento de desemprego, a renda das pessoas, das famílias cai, e isso está fazendo com que você tenha menos demanda por serviços em geral. Além disso, a construção civil está muito ligada às questões relacionadas aí à Lava Jato, às questões relacionadas à Petrobras, a todo o setor de óleo e gás que empregava muita gente. Aliás, o Rio de Janeiro foi o estado que mais destruiu emprego no mês de dezembro, exatamente por essa razão.
O setor de serviços cortou mais de 390 mil postos de trabalho, seguido pela construção civil, indústria de transformação e o comércio. Do total de 1 milhão e 300 mil empregos a menos em 2016, mais de 788 mil estavam localizados na região sudeste do país.
O Brasil perdeu 1 milhão e 320 mil postos com carteira assinada em 2016. Foi o segundo ano de queda do emprego formal no país. Em 2015, o corte tinha passado de 1 milhão e meio de empregos. Claro que o desemprego vai muito além desse registrado na formalidade, mas, de qualquer modo, isso acaba confirmando uma piora geral do mercado de trabalho no país, da qualidade do emprego no país, além do aumento do desemprego, que hoje já atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Em 2015, o Brasil havia registrado o pior resultado em termos de desempenho de emprego com carteira assinada desde 92. Esses são os dados do CAGED, o cadastro do Ministério do Trabalho, e o que se espera é que haja alguma retomada do emprego no país, mas para o final deste ano, porque o emprego é o último dado a reagir quando se vive uma crise tão intensa como o Brasil enfrentou nos últimos dois anos. E hoje, o desemprego acaba sendo um fator de comprometimento do potencial de reação da atividade econômica, porque em várias crises o consumo doméstico, a reação do consumo ajudou muito na reativação da economia. Hoje já não se pode mais contar com isso, não apenas pelo desemprego, mas dificuldades também relacionadas ao endividamento da população, as condições do crédito que ainda são desfavoráveis, apesar da sinalização de um corte mais intenso dos juros. Há um ambiente ainda de pouca confiança que deixa o consumidor mais cauteloso diante de compras, principalmente aquelas de maior valor. Então, o que se espera é que o ajuste geral da economia brasileira, a queda da inflação, mesmo a queda dos juros, que tende a se intensificar daqui para o final do ano, possa, aos poucos, reorganizar a economia e dar condições de uma retomada do crescimento, mas que será lenta, gradual. As projeções hoje estão na faixa entre 0,2% até 1% de expansão do PIB, é muito pouco e terá, consequentemente, reflexos também quanto à possibilidade de alguma reação no mercado de trabalho. Então, foi confirmado aí o dado muito negativo do que aconteceu com o emprego formal no Brasil no ano passado. Houve a perda, como eu disse, de mais de 1 milhão e 320 mil vagas com carteira assinada.
Sete horas, 14 minutos.
Repita.
7:14.
O adeus ao técnico Carlos Alberto Silva. Informações com Daniel Lian.
Uma carreira marcada por títulos, amizades, histórias e glórias. Esta é a trajetória de um dos maiores treinadores do país nas décadas de 70 e 80. Carlos Alberto Silva. Aos 77 anos, o treinador faleceu no dia 20 de janeiro de 2017. Depois do sucesso no Guarani, Silva treinou vários clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e América Mineiro. Técnico que também teve carreira considerável no exterior. Destacou-se no Porto, onde foi bicampeão português em 92 e 93. No Japão, deixou sua marca, campeão japonês no Yomiuri Kawasaki. Na Espanha, treinou o Deportivo La Coruña. Carlos Alberto Silva também comandou a seleção brasileira, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987 em Indianápolis, nos Estados Unidos. Seu primeiro grande título e que o projetou em caráter nacional foi o Campeonato Brasileiro de 1978, quando o Bugre venceu o Palmeiras por 1 a 0, gol de Careca na grande final disputada no dia 13 de agosto de 1978, no Brinco de Ouro, em Campinas. O meia-pita, que fez história no Santos, entre outros grandes times, ressalta que Carlos Alberto teve um peso especial no sucesso de sua carreira. Lhe deu a oportunidade de comandar a seleção brasileira, campeã pan-americana de 1987.
Primeira coisa que eu lembro muito bem do seu Carlos Alberto, e quando eu cheguei à seleção, que ele me convocou, ele falou, essa aqui é sua, depois eu vou esconder os outros 10. Então me dá aquela confiança, que eu estava chegando, que eu era o mais maduro da equipe, jogador mais experiente, né? Então eu lembro muito do seu Carlos Alberto sobre essa passagem, isso dá confiança de você jogar tranquilo, de você saber que você vai jogar, que você dá confiança para o atleta. Eu acho que foi o ponto fundamental desse meu contato, que eu lembro muito do seu Carlos Alberto, foi sobre isso.
Após encerrar a carreira de treinador em 2005, Carlos Alberto Silva assumiu o posto de diretor de futebol do Atlético Mineiro no mesmo ano. Em 2014, ele foi vice-presidente de futebol do Vila Nova de Minas Gerais. Este, seu último trabalho no futebol. O mineiro de fala mansa se foi, mas nunca deixará de estar na memória de milhares de torcedores. Carlos Alberto Silva deixa um grande legado ao futebol brasileiro.
Sete horas, 18 minutos.
Repita.
7:18.
Pedestre morre afogado após ser arrastado pela enxurrada em via pública da Zona Oeste de São Paulo. Informações com Vitor Moraes.
Um homem morreu afogado na noite desta sexta-feira em São Paulo, depois de ter sido arrastado por uma enxurrada e parar debaixo de um carro que estava estacionado na rua Cardoso de Almeida, no bairro de Perdizes. A identidade da vítima não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a entidade, uma outra pessoa teve uma parada cardiorrespiratória depois de ter sido levada por uma enxurrada e se afogar na rua Otto de Alencar, no bairro da Liberdade, no centro da cidade. A vítima foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa em estado grave e também não teve a identidade divulgada. A chuva também causou alagamentos pela cidade, como na Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na freguesia do Ó, na Praça da Bandeira, perto da Avenida 9 de Julho, e na Avenida 23 de Maio. Por causa da chuva, o motorista também teve que ter bastante paciência nas marginais do Pinheiros e do Tietê, que chegou a registrar 27 quilômetros de congestionamento no sentido das rodovias Castelo Branco e Ayrton Senna.
Olha, a Justiça liberou a diplomação de prefeito eleito de Embu, mas ele pode ser preso na cerimônia. Ney Santos está foragido desde o dia 9 de dezembro por suspeita de associação com crime organizado e tráfico de drogas. A justiça autorizou a sua posse, né, lá de Embu das Artes, de Claudinei Alves dos Santos, o Ney Santos. E nesta quarta-feira, o vice-prefeito Peter Mota Calderone já foi diplomado no Fórum da Cidade e o prefeito eleito diplomado por procuração. Ney Santos está foragido desde 9 de dezembro, justamente por suspeita de associação com o crime organizado e também o tráfico de drogas. Ele chegou a ter a candidatura barrada por causa da lei da ficha limpa, mas entrou com recurso e se elegeu com 79% dos votos.
Olha a hora, 7:20.
Repita.
7:20.
Advogados que atuam na Lava Jato cobram definição rápida sobre... Sete horas, 20 minutos.
Repita.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 7:20. Advogados que atuam na Lava Jato cobram definição rápida sobre quem será o novo relator das investigações no Supremo Tribunal Federal.
Com a morte de Teori Zavascki, o futuro da operação virou alvo de dúvidas quanto ao prosseguimento dos trabalhos.
O regimento interno do STF diz que os processos de um ministro morto no exercício do cargo deverão ser repassados para o novo magistrado.
No entanto, ações consideradas urgentes poderão ser encaminhadas para um integrante que já faça parte do corpo de ministros do Supremo.
Em nota, a OAB defendeu celeridade no processo de redistribuição do processo da Lava Jato em meio à grave conjuntura que o país atravessa.
O advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira diz a Anderson Costa que não há motivo para imaginar que a operação está ameaçada.
O processo da Lava Jato no Supremo está em fase de homologação. Essa homologação ocorrerá, os outros inquéritos serão redistribuídos, aqueles que tiverem foro privilegiado no Supremo, os outros irão para o juiz comum.
Antônio Cláudio Maris de Oliveira entende que o presidente Michel Temer deverá indicar em pouco tempo um novo ministro para o STF.
O advogado Celso Vilardi defende definição rápida para a relatoria e afirma que o magistrado a integrar o Supremo deveria assumir a Lava Jato.
O ideal dentro do nosso sistema constitucional é, e diante do texto claro do regimento de que quem deve assumir é o novo ministro, o novo ministro deve ser nomeado rapidamente, em caráter de urgência, para evitar essa redistribuição. Até porque o artigo do regimento que trata da redistribuição, com todo respeito, é um artigo um pouco confuso, que dá margem a algumas interpretações. Portanto, eu acho que o ideal é que o novo ministro assuma.
Celso Vilardi acrescenta que o sistema de escolha de um novo ministro não pode ser modificado e lembra que as decisões do STF são colegiadas.
Advogado que não atua na Lava Jato, mas com ampla vivência no Supremo, Ives Gandra Martins, diz que o novo relator terá que avaliar todas as delações.
Não vai se perder todo esse material, o material lá está. Esse material vai ser atrasado. Agora, a orientação de como vão ser interpretadas as relações, até que ponto, enfim, haverá uma maior condescendência, uma flexibilidade na interpretação da Constituição, se seria crime de corrupção, se seria crime de concussão, etc. Esse padrão vai ser dado pelo novo relator.
A presidente do Supremo Tribunal Federal deverá ouvir os outros ministros para tomar uma decisão sobre a relatoria da Operação Lava Jato.
Carmen Lúcia anunciou que só vai se definir sobre o tema após o funeral de Teori Zavascki.
E o corpo de Teori Zavascki será velado e sepultado hoje com a presença de juristas e autoridades políticas em Porto Alegre. José Maria Trindade.
Pois não. Olha, o velório do ministro Teori Zavascki reúne o mundo jurídico com a presença de líderes políticos importantes, o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Renan Calheiros, também viajam a Porto Alegre nas últimas homenagens ao relator da Operação Lava Jato. Os tribunais estão em recesso e muitos ministros e juízes estavam viajando e voltaram diretamente para Porto Alegre para estas últimas homenagens ao ministro Teori. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ofereceu o Salão Branco do Supremo para o velório do ministro, mas a família optou por uma cerimônia mais próxima, em Porto Alegre. A ministra Carmen Lúcia determinou à Secretaria-Geral do Supremo acompanhamento total em assistência às famílias e participação também no desenrolar das investigações sobre a queda do avião. De Brasília, José Maria Trindade.
7 horas 25 minutos.
Repita.
7:25.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
E Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos com duro discurso nacionalista e também protecionista. Informações com Vitor Larregina.
Congratulations, Mr. President.
Ao meio-dia de Washington desta sexta-feira, Donald John Trump alcançava o maior feito da sua curta carreira política. O magnata do ramo imobiliário e ex-apresentador de televisão, que superou a maior desconfiança já vista em um candidato nas eleições americanas, se tornara naquele momento o 45º presidente dos Estados Unidos. A transição presidencial de 2017 foi, como a cada 4 anos, pacífica e exemplar. Logo cedo, Barack e Michelle Obama receberam Trump e a esposa Melania para um café na Casa Branca, antes de irem ao Capitólio. Quando chegou ao púlpito, os americanos e o mundo aguardavam para ver se o republicano adotaria um discurso diferente do que foi visto na campanha. A elite política americana bem que desejaria isso, mas foi uma das primeiras a ser atacada.
We are not merely transferring power.
Hoje nós não estamos meramente passando o poder de um partido ao outro, estamos transferindo o poder de Washington para vocês, o povo, disse Trump. O republicano afirmou que a classe política está cada vez mais rica e o povo cada vez mais pobre. Ainda declarou que o establishment faz de tudo para se proteger, mas não move um dedo para proteger os americanos.
January 20th.
20 de janeiro de 2017, disse Trump, é o dia que o povo retomou o poder da nação. Os ataques da fala de Trump também tiveram como alvo a globalização. Foi neste momento que o protecionismo dominou o discurso. Nós precisamos proteger nossas fronteiras das devastações dos outros países que fabricam nossos produtos, roubam nossas empresas e destroem nossos trabalhos. Proteção vai levar à prosperidade e força, disse Trump, que prometeu nunca decepcionar os americanos. O presidente explicou que o governo vai seguir duas regras: compre de americanos e contrate americanos. Ele destacou ainda que vai buscar novas alianças para que o mundo civilizado erradique o terrorismo islâmico da face da terra.
From this day forward, a new vision will govern our land.
Trump disse neste momento que mandaria um recado ao mundo. A partir de hoje, uma nova visão vai governar o país. Será a América em primeiro lugar.
America first.
Em um discurso tão semelhante ao visto na campanha eleitoral, não poderia faltar no fim da fala o bordão: vamos fazer a América grande novamente.
Together, we will make America great again. Thank you.
Trump teve uma sexta-feira cheia e cumpriu todos os compromissos ao lado da família. Pouco após o discurso, se despediu de Barack Obama, que deixou o Capitólio em um helicóptero e fez um discurso na base aérea de Andrews. O republicano assinou ordens executivas no primeiro dia e comemorou uma decisão do Senado, que ratificou a indicação do general James Mattis como secretário de defesa, a primeira confirmação do novo gabinete. Fora do cerco feito pela segurança, Washington viveu o dia tenso. Protestos contra a posse deixaram um rastro de destruição na cidade e levaram à prisão de centenas de manifestantes. Foram as maiores manifestações desde a segunda posse de Richard Nixon, em 1973, criticado à época pela guerra no Vietnã e pelo escândalo do Watergate. Neste sábado, novos atos serão feitos contra Trump. A Marcha das Mulheres vai atacar o novo presidente por atitudes machistas do presidente, flagradas em gravações antigas. Um final de semana marcante na capital dos Estados Unidos.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Começa agora esta meia hora do Jornal da Manhã, num oferecimento de Maracugina. Com Maracugina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7:30.
Repita.
7:30.
Guilherme Amaral.
Sistema Anchieta Imigrantes apresenta boas condições de tráfego. O motorista vem à baixada pelas duas pistas da via Anchieta Imigrantes e faz o retorno pela pista norte das duas rodovias. Boas condições também pelas praianas, Mogi Bertioga, Piaçaguera, Padre Manuel da Nóbrega e Rio Santos. A travessia marítima Santos e Guarujá opera com 5 balsas e tempo de espera de 15 minutos e os termômetros de rua marcam agora 23 graus.
Castelo Branco e Raposo Tavares também apresentam boas condições nesse momento para o motorista, o mesmo também pela Anhanguera Bandeirantes. O Guilherme acabou confirmando aí, sistema Anchieta Imigrantes também sem lentidão. E o motorista encontra agora um ponto de lentidão justamente ali na Carvalho Pinto, no quilômetro 26, na Ayrton Senna, melhor dizendo, devido ao condicionamento no trecho urbano na região de Guarulhos.
Começou um novo dia, já volta Keia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Sábado, 21 de janeiro de 2017. Bom dia para você que nos acompanha no Jornal da Manhã. Vamos até às 10 horas com muita informação pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também acompanha a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. E no mundo inteiro você pode acessar a Jovem Pan pelo www.jp.com.br.
Vambora!
7 horas 32 minutos.
Repita.
7h32.
E agora os destaques dessa edição do Jornal da Manhã, nas vozes de César Rosa e Oliveira Júnior, na coordenação técnica Glauco Olive e coordenação Tibor Brogio.
Corpo de Teori Zavascki será enterrado hoje às 6 horas da tarde em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
O velório do ministro do STF começa às 9 da manhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e vai ser aberto ao público às 11 horas.
Teori Zavascki morreu devido a lesões múltiplas causadas pelo acidente em Paraty, Rio de Janeiro.
Nesta sexta-feira, equipes da aeronáutica encontraram o gravador de voz, que deverá indicar o que ocorreu na cabine do avião antes da queda.
Detentos mantêm o controle do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
Nesta sexta-feira, presos circularam livremente pela penitenciária, exibindo armas e celulares.
Sobe para 25 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais.
No Espírito Santo, já são 11 os casos suspeitos. E em São Paulo, 4 mortes são investigadas, sendo que 3 das vítimas estiveram em Minas Gerais.
7h33.
Repita.
7h33. Morre aos 69 anos o cantor e compositor sertanejo Darcy Rossi.
Darcy Rossi, essa canção aí, Fio de Cabelo, ficou muito conhecida, gravada pela dupla Chitãozinho e Chororó, que lamentou, a dupla está fora do país, mas ambos, Chitãozinho e Chororó, lamentaram a morte de Darcy Rossi, que morreu na manhã desta sexta, e por uma infecção. Ele teve outros sucessos também, muitos outros, inclusive, Vida e Saudade, A Carne é Fraca, Amor Perigoso. E, portanto, então, morreu o compositor Darcy Rossi, que é autor desse clássico sertanejo Fio de Cabelo.
De acordo com a família, ele passou mal nesta sexta-feira e foi encaminhado a um hospital de Valinhos, no interior de São Paulo, mas não resistiu.
Capital paulista tem falta de luz, alagamentos, trânsito caótico e morte após mais um dia de fortes chuvas.
Nesta sexta-feira, um homem de 46 anos morreu afogado após ser levado por uma enxurrada em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.
Em um dos primeiros atos no comando dos Estados Unidos, Donald Trump assina ordem para reduzir a carga regulatória do Obamacare.
Nesta sexta-feira, O magnata também confirmou as nomeações dos secretários de Defesa James Mattis e de Segurança Interna John Kelly.
É, Marcelo, chamou muita atenção ontem o discurso de posse de Donald Trump. Se imaginava que seria um discurso de conciliação, de tentar amenizar as expectativas mais negativas, mas ele acabou reforçando os pontos mais polêmicos da campanha dele, o protecionismo, o nacionalismo, mas com uma forma aí de se colocar uma barreira aos estrangeiros, não só do ponto de vista comercial, e ele falou em acabar com o terrorismo islâmico. Enfim, Trump foi muito Trump e assustou um pouco o mundo, né?
É, e a outra coisa também que é importante, Denise, esse discurso do presidente americano, ele é um clássico mesmo. Vários discursos se tornaram clássicos na história americana. Então, não é que no Brasil que o cara sobe lá e fala o que quiser e não cumpre, né? Então, aquilo é levado muito a sério. E, portanto, ele atacou a classe política, devolver poder ao povo, falou do protecionismo. De fato, chamou muito a atenção, mostrando aí o Trump que pretende praticamente governar apenas para quem ele elegeu mesmo, né?
É, ele não fez nenhuma referência ao Congresso, então são as propostas que ele vinha apresentando. Vamos ver na prática como tudo isso vai funcionar. E ele já continua tomando, aliás, ele tomou novas medidas, porque antes mesmo da posse já vinha sendo discutido no Congresso o fim do Obamacare. Então é uma base para ele mudar, virar a página, né? Inclusive, ele acabou rebatendo tudo que os antigos governantes, ex-governantes dos Estados Unidos fizeram.
Ministra da Cultura da Coreia do Sul é presa por suspeita de envolvimento no escândalo de corrupção.
Cho Yong-sun é investigada por ajudar a criar lista de artistas que criticavam a presidente afastada, Park Geun-hye.
Mesmo com um jogador a mais, o Brasil tropeça no sul-americano sub-20 de futebol.
Nesta sexta-feira, a seleção ficou no 0-0 com o Chile pelo Grupo A.
Times se preparam para lutar por vaga na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Amanhã, pelas semifinais, o Batatais enfrenta o Paulista de Jundiaí e o Corinthians encara o Juventus.
Clássico Paulista decide hoje, às 9 horas da noite, a Florida Cup nos Estados Unidos.
Em Orlando, o Corinthians enfrenta o São Paulo. Por pouco antes, às 6h15 da tarde, o Vasco disputa o terceiro lugar com o River Plate da Argentina.
7:38.
Repita.
7:38.
Enoteca Jovem Pan, com o enófilo Esper Shakur. Oferecimento Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São Paulo. Mais de 3 mil rótulos de vinhos. Rua Antônio de Barros, 285, no Tatuapé. Acesse megaadega.com.br.
A criatividade do brasileiro tem alcançado os limites mais impossíveis, mais inimagináveis. E não poderia ser diferente com o vinho. Pequenos e grandes produtores nacionais têm testado, experimentado e procurado apresentar produtos e colocar no mercado vinhos através de castas não tão conhecidas. E alguma destas tentativas tem saltado aos olhos e, claro, ao palato, dignas de muito elogio e de procura. A primeira que eu quero destacar é a da vinícola Góis, perto de São Paulo, em São Roque, que tem usado para a produção de seus vinhos brancos a casta Lorena, quase desenvolvida por ela, mas na verdade um resgate através de enxertos de antigas castas que estiveram aqui presentes no final do século XIX, começo do século XX. O vinho branco da casta Lorena, ele tem uma boa acidez e um perfume muito gostoso, sem torná-lo enjoativo. Ou seja, aquele perfume típico, por exemplo, dos vinhos da casta Gewürztraminer. Outra vinícola que merece os nossos aplausos é a Terraços, também de São Paulo, lá da região de Amparo, que tem colocado no mercado vinhos tintos da casta Máxima. São coisas muito bacanas, com uma acidez absolutamente considerável e vinhos longevos. Trata-se também de uma uva que veio para cá há muito tempo e que foi esquecida por muito mais tempo ainda. A terceira vinícola que eu quero destacar é a Domínio Vicari, lá da Lisette Vicari. Resgatou aqui no Brasil a casta Ribola Gialla e tem produzido os vinhos brancos desta uva que são exemplos hoje para o mundo. Trata-se de um vinho natural, absolutamente aromático, gastronômico e que se alinha aos grandes produtores dos vinhos naturais no mundo. E eu lembro sempre o ouvinte, o melhor vinho é aquele que você gosta e bebe como quer. Agora lembre-se, se beber, seja como for que você beba, não dirija.
Enoteca Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h40.
Repita.
7h40.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujina o estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujina o estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujina o estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujina, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Lelis Trattoria, o melhor na culinária italiana em São Paulo e Curitiba. Desde 1981, servindo as mais deliciosas massas, assados, carnes, peixes e frutos do mar. Venha passar momentos agradáveis no Lelis. De segunda a sexta, das 11h30 às 16h e das 19h à 1h. Sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 17h e das 19h à 1h. Lelis Trattoria, Rua Bela Sintra, 1849, Jardins. Reservas e delivery, 3064-2727. Acesse lelis.com.br.
E a Prefeitura de Francisco Morato declarou situação de emergência por causa da chuva e também risco de deslizamentos. E ontem começou a limpeza da área para a continuidade das obras de um piscinão. Essas obras estão paradas desde 2010. Então as máquinas para fazer a limpeza estão no local. Muito entulho das encostas lá do piscinão Taperá Grande. E as máquinas vão remover a sujeira também do fundo e arrancar o mato. Essa obra parou em 2010, justamente por causa da sujeira no local. Nessa semana, a Prefeitura e o Governo do Estado fizeram uma reunião e decidiram agora que o DAE, o Departamento de Águas e Energia do Estado, esse departamento é que irá limpar o local. A Prefeitura de Francisco Morato era responsável pela construção do piscinão, diz que parou a obra porque não tinha dinheiro para fazer a limpeza e voltar ao trabalho. E o piscinão, claro, foi ficando sujo.
Sete horas, 43 minutos.
Repita.
7h43.
Janeiro mais chuvoso desde 2011 aumenta a preocupação com enchentes e deslizamentos de terra em São Paulo.
Nos últimos verões, a região da capital paulista não registrou níveis tão acentuados, que hoje já ultrapassam a marca de 350 milímetros.
O especialista do Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider, indica que as chuvas estão acima dos padrões.
Em entrevista ao repórter Daniel Lian, ele acentua que a tendência é que esse padrão elevado persista até o final do verão.
Ainda faltam mais de 10 dias para terminar o mês. Ele pode ser, sim, um dos mais elevados. Eu acredito que ele fique próximo do valor mais elevado, que foi no ano de 2011. Quando choveu 493,7 milímetros, nós já estamos aí com 350, então é possível que se aproxime. Então, fechando o mês, é provável que tenhamos um dos janeiros mais chuvosos da história.
Enchentes e enxurradas preocupam toda a população, especial quem mora em áreas de risco.
O superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, Ricardo Borsari, diz que é impossível acabar com o problema.
A obra que resolve 100% do problema é uma obra que a sociedade não tem recursos para pagar, né? É uma obra muito cara. Então a gente faz obras no sentido de reduzir a frequência e a intensidade com que as enchentes ocorrem, né? Então baixamos já bastante a frequência. Esse viário, né, hoje é muito menos sujeito a enchentes do que era há 20 anos atrás, né? Hoje nós estamos com uma capacidade para resistir a esses fenômenos maior, em que pese o fato que com as mudanças climáticas esses efeitos de chuvas intensas são cada vez mais agudos, né?
O meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo diz que a expectativa é de que a média seja ultrapassada.
Adilson Nazário informa que os dados de pluviometria deste ano estão acentuados.
Vamos ultrapassar a média,
mas não vai ser o janeiro mais chuvoso, nem o terceiro mês mais chuvoso. Apenas um janeiro que vai realmente ultrapassar esses últimos 4 anos considerados, né? O janeiro é considerado o mês mais chuvoso da série anual, e nós então vamos ultrapassar realmente, estando apenas com 19 dias com chuva. Isso já é bastante expressivo.
Muitas cidades da região metropolitana de São Paulo permanecem em estado de atenção por conta das tempestades.
A possibilidade de enchentes deixa em alerta os agentes que lidam diretamente com o problema, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
Agora há necessidade, né, Marcelo, de um cuidado maior com algumas regiões da cidade, porque nós temos áreas em que normalmente ocorrem enchentes, já são tradicionais, inclusive a gestão anterior, né, da Prefeitura estava colocando até placas para avisar a área sujeita a alagamento para as pessoas não terem problemas. Agora, ontem nós tivemos 2 falecimentos aqui na capital, em regiões que isso não costuma ocorrer dessa forma. Na Rua Cardoso de Almeida, em Perdi, e também na Liberdade, na Rua Otto Alencar. Então é um absurdo que essas coisas ocorram. Claro que não dê vazão de água, por maior que tenha sido o volume da chuva, não são regiões sujeitas a isso pela localização. É um problema mesmo de manutenção, de bueiros, de você ter inundações. Às vezes aqui na região dos Jardins, que é um local alto, não é que as ruas são todas ladeiras mesmo, e você tem inundações no meio de uma ladeira. Isso é falta de manutenção de bueiros, de você ter entupimento mesmo, de lixo correndo quando a chuva cai, não é problema só de árvores. Então a cidade precisa de muita manutenção nesse sentido, de diminuir os estragos produzidos pela chuva. E nessa época já era previsto, né?
Então, segundo o Corpo de Bombeiros, né, Denise, essa vítima foi removida debaixo de um carro na Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, e ele afundou ao ser levado pela enchente. Outro dia viralizou na internet aquela menina que foi atravessar, chegava no restaurante à noite, né, uma chuva.
Aqui no Jardim.
E ela caiu. Ela rapidamente conseguiu se levantar, mas se ela vai para debaixo do carro, de fato, é muito arriscado, é muito perigoso. É o que aconteceu justamente com esse senhor, tudo indica, né, Denise?
Exatamente.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h47.
Repita.
7h47.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção. E Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, uma pessoa morreu após um acidente com um carro na pista local da Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, na altura da ponte João Dias. E nós temos também o registro de um carro que capotou na Avenida 9 de Julho, com a Rua Groenlândia, no sentido bairro. Também outro acidente envolvendo 2 veículos. Segundo a CT, nesse momento nós temos aqui um trecho de lentidão na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, na aproximação da ponte João Dias. Justamente aí ponto desse acidente que nós falamos, onde houve a vítima e uma pessoa acabou morrendo nesse acidente. Outro acidente, portanto, registrado agora na Avenida 9 de Julho, justamente com a Groenlândia. Então, esse carro também capotou na pista expressa da Pinheiros, no sentido Castelo.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
7h49.
Repita.
7h49.
Nós estamos em contato agora com o embaixador Rubens Barbosa, que já foi embaixador do Brasil em Washington, e nós vamos conversar sobre a posse de Donald Trump e o discurso feito por ele ontem. Embaixador, bom dia.
Bom dia.
Bem, embaixador, eu queria sua avaliação quanto ao que se esperar da gestão Trump a partir do que ele sinalizou no discurso de ontem.
Olha, eu acho que continua uma grande incógnita, não é? Porque o discurso que ele fez na posse foi um dos discursos mais duros, né, mais radicais de todos os presidentes americanos que ao tomar posse, né, atacando a classe política, a elite de Washington, e com um tom populista, nacionalista, usou a palavra patriótica várias vezes, que aqui nos Estados Unidos é raro de se ouvir. Mas, sobretudo, eu acho, além de fazer um gesto assim, sobre a unificação do país, né, por causa da divisão que existe hoje, ele insinuou no discurso que haveria uma menor interferência dos Estados Unidos no mundo, e na parte externa, né? E mudanças profundas na economia interna, tendo como principal objetivo, né, como ele diz, as reformas para favorecer aqueles que estão mais afetados aqui na economia. Então é um discurso que coloca o desemprego, os problemas da infraestrutura em primeiro lugar, não é? Dentro da prioridade deles, e deixando para o segundo plano essa visão americana de interferência no mundo, de querer ser uma espécie de polícia do mundo, né? Eu acho que até ele insinuou que esse papel dos Estados Unidos de grande presença nas grandes decisões mundiais agora vai ficar subordinado aos interesses americanos. Ele falou várias vezes isso, que em primeiro lugar os interesses americanos.
Mas ele falou em acabar com o terrorismo islâmico. Isso não ultrapassa as fronteiras?
Isso afeta o interesse americano, né? Porque eles têm medo de que ocorra aqui. Então está coerente com a coisa dela. A única coisa assim mais radical na área internacional que ele falou foi a questão do terrorismo, porque afeta o interesse americano. Quer dizer, ele foi coerente aí no que ele pregou no discurso de posse.
Mas ele deixou muito claro também que há a possibilidade de se estabelecer barreiras comerciais, porque ele falou para consumir produtos americanos, gerar empregos nos Estados Unidos. O discurso dele foi muito nesse sentido.
Ele falou claramente, né, que ele vai proteger as fronteiras e proteger os empregos aqui nos Estados Unidos, né? Agora, vamos ver como é que ele vai transformar esse discurso em ações políticas, em medidas concretas. Por isso que eu disse no começo que é meio difícil você, a partir desse discurso, ver qual é o sentido das políticas que ele vai implementar. O sentido, na minha visão, é na linha do Partido Republicano, né? Essas medidas econômicas de desregulamentação, abaixar os impostos, proteger os empregos, com esse tom nacionalista, né? De defesa da fronteira, de defesa do emprego. E ele falou proteger, né? Você pode aí, de proteger, ligar o protecionismo. Agora, como essa orientação vai ser traduzida em ações concretas, a gente vai ter que aguardar. Quer dizer, eu não acho que ele vai acabar com o NAFTA, eu não acho que ele vai acabar com o TPP, não é? Esse acordo com a Ásia, eu não acho que ele vai colocar barreiras enormes em relação aos produtos da China, porque isso tudo é contra o interesse deles aqui, do consumidor aqui, entendeu? Se você põe 40% de tarifa em cima da China, o produto aqui aumenta 40%, e o consumidor aqui não quer pagar isso, entendeu? Então, eu acho que ele vai governar dentro dessa linha de colocar a América em primeiro lugar, de defender o emprego, de defender a fronteira, mas ele vai temperar o discurso radical que ele fez com a realidade política do Congresso, né? O partido controla a Câmara e o Senado, mas ele pessoalmente, ele tem discordâncias dentro do partido, tanto na área do protecionismo quanto na área dos imigrantes. Então, ele vai ter que temperar, ele vai fazer alguma coisa em todas essas áreas, mas vai ser negociado com o Congresso, com os diferentes grupos de pressão, com os empresários, enfim, eu acho que é um pouco por aí.
Então,
ele não vai estar com a mão livre para fazer tudo o que ele prometeu na campanha, né? Fazer os excessos que ele prometeu na campanha. Ele vai fazer uma reforma na imigração, vai fazer uma reforma na Previdência Social, vai fazer uma reforma na posição dos Estados Unidos no mundo, mas tudo isso temperado com o compromisso, né, de democrático, de trabalhar com as instituições aqui. Eu não acredito, com muita gente aí, que ele vai ser um Chaves americano, eu acho que as instituições aqui são muito fortes e vão impedir que a vontade de uma pessoa prevaleça sobre as instituições, entendeu?
Agora, é difícil ele cumprir parte das promessas que ele apresentou desde a época da campanha como a geração de emprego, porque hoje os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego baixa, considerada inclusive uma situação de quase pleno emprego. O problema é que houve uma recomposição de mercado de trabalho, muita gente que perdeu o emprego não tem mais espaço nesse novo mercado, nas novas condições, tem a questão de produtividade e por aí. É difícil o ajuste, né? Porque haveria necessidade de recomposição de renda também, que não é só uma questão de emprego.
Tudo isso é verdade, inclusive porque há um desemprego estrutural por causa dos avanços tecnológicos, da internet, de tudo que a gente sabe.
E ele não entregando o que ele está prometendo, ele não pode ter dificuldades políticas maiores, porque ele não é queridinho, ele assumiu com índice de popularidade que caiu desde a eleição, ele não tem esse apoio todo sequer do partido dele.
Eu acho que ele vai ter dificuldade, porque ele tem dificuldade dentro do próprio partido, entendeu? Então, não é, você vai ter a oposição dos democratas e dependendo do grau do protecionismo, por exemplo, ele passa a ter a oposição dos consumidores, passa a ter a oposição das empresas. Então, ele vai ter que temperar muito isso, entendeu? Por isso que é complicada essa situação, porque a divisão que existe no país é muito grande, entendeu?
Pode...
E o fato dele ter maioria no Congresso não quer dizer nada, porque o republicano está dividido também em relação às propostas que ele está fazendo.
Então ainda há muitas incertezas quanto ao que efetivamente pode acontecer com a economia dos Estados Unidos, com relações internacionais.
Sim, eu acho que porque sim, porque ele falou também em gerar empregos através de grandes projetos de infraestrutura. Isso custa dinheiro, entendeu? Como vai diminuir a arrecadação por causa da queda dos impostos, se a economia não se ativar a crescer? Ontem, no depoimento do novo ministro da Economia aqui, do Tesouro, ele falou que o objetivo do governo é crescer a 3%, 4%. Se eles não crescerem a 3%, 4%, você vai ter problemas, entendeu? De crescimento da dívida pública, que já é enorme. Então, é um problema. Não vai ser fácil o governo dele, não. Internamente, as promessas são muito grandes, as expectativas criadas são muito grandes e a conjuntura internacional e a conjuntura aqui americana não são das mais positivas, né?
É certo.
Agora, vamos ver se ele conseguir no curto prazo, né, nesse próximo ano, crescer a 3%, 4%, essa posição de negativa de 40% só de aprovação, isso vai aumentar, né? À medida em que a economia se ative e gere emprego, a popularidade dele vai subir, entendeu? Então, agora, precisa ver se isso vai ser sustentável ou não, né?
Tá certo, nós conversamos com o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington, agora ele está em Miami. Embaixador, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia, muito obrigado, hein?
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Maracugina. Com Maracugina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas.
Repita.
8 horas.
Jovem Pan e o tempo. Sábado ainda é de tempo bastante instável, desde a região norte do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando a áreas do sudeste, do Paraná e de Santa Catarina. São áreas de instabilidade organizadas por um corredor de umidade que sai da floresta amazônica e chega até a região do Oceano Atlântico. Chove forte de maneira generalizada neste sábado no Acre, no Amazonas, em Rondônia, no Mato Grosso e também entre São Paulo, sul de Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro. No nordeste do Brasil, a chuva se torna mais localizada e atinge apenas um ou outro município na faixa norte e oeste da região. Por outro lado, entre Alagoas, Sergipe e grande parte da Bahia, o tempo permanece seco. Tempo firme também, bastante aproveitável, com temperaturas em elevação na maior parte do Rio Grande do Sul. Já no estado de São Paulo, as instabilidades persistem, inclusive sobre a capital. A temperatura máxima na cidade de São Paulo fica na casa dos 26 graus e a chuva ainda não dá trégua. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.